Deu? Aí. Vamos lá. Vamos dar por aberto o trabalho da sessão ordinária do dia 16 de agosto de 2022, pedindo à nossa secretária Vanessa de Oliveira, que faz a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Ildomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Leano Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa. Presente. Vereador Cristino de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental, pedimos ao vereador Lincoln Pontes que faça a leitura no trecho bíblico.
Salmo 131. É aqui para sempre o lugar de meu repouso. É aqui que habitarei, porque o escolhi. Abençoarei copiosamente sua subsistência. Fartarei de pão os seus pobres. Revestirei de salvação seus sacerdotes, e seus fiéis exultarão de alegria. Aí farei crescer o poder de Davi. Aí prepararei uma lâmpada para que me é consagrado. Cobrirei de confusão seus inimigos. Em sua fronte, porém, brilhará meu diadema.
Após a leitura do texto bíblico, pedimos à secretária Vanessa que leia a ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 39 de 2022. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Idomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristina de Matos Azevedo. Abertos trabalhos pelo vereador-presidente Cristina de Matos Azevedo, foi precedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do texto bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 038 de 2022 pelo vereador vice-presidente, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora com a secretária a leitura do expediente.
Resposta ao ofício 92 de 2022, em atenção ao requerimento número 030 de 2022 do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício 43 da Câmara de Vereadores ao vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 44 da Câmara de Vereadores ao vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 45 de 2022 ao vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 46 da Câmara de Vereadores de São José do Norte ao vereador Ronei Silva.
Na hora do dia, nós teríamos aqui um projeto que foi pedido de urgência no projeto. Deixa Projeto de lei 035/2022 foi pedido. Teve pedido de urgência e foi votado a urgência na sessão de ontem. Então, eu irei suspender a sessão por 5 minutos para que as comissões possam se reunir e dar o parecer para que nós possamos votar esse projeto na noite de hoje. Então, eu suspenderei a sessão por 5 minutos. Iremos reiniciar os trabalhos da sessão ordinária do dia 16 de agosto. Então, agora estaremos na ordem do dia, pedindo à secretária que faça a leitura do primeiro projeto da ordem do dia.
Projeto de lei 035 de 2022. Concede reposição de vencimentos e subsídios aos servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas, seletistas, agentes políticos, conselheiros tutelares, contratados temporariamente e estagiário do município de São José do Norte, referente às perdas inflacionárias do exercício de 2021 e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 035 de 2022, que concede reposição de vencimentos e subsídios aos servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas, seletistas, agentes políticos, conselheiros tutelares, contratados temporariamente e estagiários do município de São José do Norte, referente às perdas inflacionárias do exercício de 2021 e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores. Com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a essa Egrégia Casa Leitiferante, mensagem justificativa ao projeto de lei número 035 de 2022, que concede reposição de vencimentos e subsídios aos servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas, seletistas, agentes políticos, conselheiros tutelares, contratados temporariamente em estagiários do município de São José do Norte, referente às perdas inflacionárias do exercício de 2021 e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo conceder a reposição de 4,67% referente às perdas inflacionárias do exercício de 2021. Tal projeto busca equiparar a remuneração, proventos, pensão e bolsa de estágio do quadro de servidores ativos, inativos e estagiários, respectivamente, no que tange às perdas inflacionárias ocorridas no exercício de 2021. Haja vista que o atual projeto complementa o ganho real de 6%, concedido através da Lei Municipal número 965, de 22 de fevereiro de 2022. Sendo o que tínhamos para tratar no momento, reiteramos votos da mais autoestima. Cordialmente, Fabiano Zoig Birroy, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 035, de 10 de agosto de 2022. Concede reposição de vencimentos e subsídios aos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas, seletistas, agentes políticos, conselheiros tutelares, contratados temporariamente e estagiários do município de São José do Norte, referente às perdas inflacionárias do exercício de 2021 e da outras providências. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ao propósito de repor as perdas inflacionárias do exercício de 2021, fica concedida a reposição de 4,67% dos vencimentos e dos subsídios a todos os servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas, seletistas, agentes políticos, conselheiros tutelares, contratados temporariamente e estagiários do município de São José do Norte, a contar de 1º de agosto de 2022. Artigo 2º. As despesas da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias previstas na legislação aplicável. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor a contar da data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 10 de agosto de 2022, Fabiane Zoig Birroy, Prefeito. Parecer 072 de 2022. Parecer da decisão de contabilidade e prestação de contas. após aqui o impacto financeiro. Procuradoria-Geral do Município, memorando. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 06 de 2013, em atenção ao despacho 9, retorno o memorando 11.460 de 2022, que versa sobre a reposição inflacionária de 4,67% ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da minuta anexada na linha dos artigos 30 da Constituição Federal e 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo Municipal conceder reposição de vencimentos e subsídios aos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas, seletistas, agentes políticos, conselheiros tutelares, contratados temporariamente e estagiários do município de São José do Norte, referente às perdas inflacionárias no exercício de 2021 e da outras providências. Analisando o caso, em concreto, verifique-se a possibilidade da referida autorização, conforme apontada no projeto de lei número 035 de 2022, visando conceder reposição de vencimentos de subsídios aos servidores públicos municipais, ativos, inativos, pensionistas, seletistas, agentes políticos, conselheiros tutelares, contratados temporariamente e estagiários do município de São José do Norte, referente às perdas inflacionárias do exercício de 2021. Esse é o objeto do presente parecer. Tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto, o projeto de lei número 035 de 2022, que visa conceder reposição de 4,67%, referente às perdas inflacionárias do exercício de 2021, a todos os servidores acima elencados do Poder Executivo do município de São José do Norte. Em face do exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto de lei número 035 de 2022, observado ao artigo 30 da Constituição Federal e ao artigo 52 da Lei Orgânica do município de São José do Norte. São José do Norte, 15 de agosto de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 031, PL 035 de 2022. Aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências do plenário Catanhos e Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, de Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei 035, que concede reposição de vencimentos e subsídios aos servidores públicos municipais de São José do Norte. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Catanhos e Travassos, 16 de agosto de 2022, presidente Lincoln Leano Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira, membro Ronei Santos da Silva. Constituição Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 035, PLO 035 de 2022. Aos 16 dias do mês de agosto do mês de 2022, do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, da Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 035, que concede reposição de vencimentos e subsídios aos servidores públicos municipais de São José do Norte. Após análise por maioria de seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Catanhos e Travassos, 16 de agosto de 2022. Presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relator Neidilândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
O parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do projeto de lei 035/2022 está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição de Justiça e Redação do projeto de lei 035/2022. Está em discussão a palavra à disposição do senhor vereador, referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finança e tributação do projeto de lei 035/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 035/2022. Agora está em discussão e a palavra está à disposição dos seus vereadores referente ao projeto de lei 035/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra ao vereador Eudomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, quem nos assiste pela live. Quero inicialmente dizer que esta casa, juntamente com o Executivo, está cumprindo o que foi previamente combinado lá quando o município concedeu e esta casa aprovou a reposição de perdas inflacionárias de 6%, e de que quando, um compromisso da prefeita, de quando saísse o índice oficial, na metade do ano, e houvesse a possibilidade, o município iria honrar com os outros 4,67%. Numa reunião que nós tivemos, alguns vereadores estavam lá, o sindicato, o presidente do sindicato, e até tinha colegas vereadores que queriam que o executivo, naquele momento, já honrasse com a perda inflacionária dos 10,67. Mas o governo alegava que não havia, naquele momento, disponibilidade de recurso, ou até mesmo o índice oficial, e que se comprometia em trazer a esta casa o restante, se assim o índice fosse favorável. E agora está aqui na casa, o trabalho, está aqui esse benefício ao funcionalismo público, que com certeza faz muita diferença, principalmente para aqueles que ganham menos, aqueles servidores que têm uma faixa etária ainda com um salário muito defasado, principalmente serviços gerais, higienizador, algumas categorias que ainda têm o seu básico muito inferior ao que se deseja e o que deve de ser pago por direito. Então, nesta noite, hoje, eu fico feliz do Executivo ter encaminhado o trabalho, porque ali estava a minha palavra empenhada também, porque sugeri naquele momento que fosse dado, pelo menos pelo Executivo, juntamente com os colegas vereadores que estavam lá, um sinal de que poderiam, se assim fosse possível, honrar com esse compromisso. O Executivo está honrando, e isso também acaba que nós estamos honrando quando defendemos os 6% naquele período retroativo, e colocando ao funcionalismo público que estaríamos cobrando, e juntamente com o Executivo, buscando esta alternativa de compensar o restante das perdas inflacionárias. Isso é um direito. Todo cidadão, o seu ordenado, é engolido pela inflação. E isso acontece até mesmo com nós aqui. Nós, às vezes, a comunidade, algumas pessoas ficam criticando que os vereadores ganham isso, ganham aquilo, mas se esquece que o nosso salário ele é o mesmo desde 2012. Nós apenas nesse período todo ganhamos as perdas inflacionárias. E isso foi até 2018 também só. 2018 para cá não pôde ser pago. 2020, por causa da pandemia, tinha um decreto. 2021 não poderia ser pago, porque é o primeiro ano de legislatura e não se paga perda inflacionária a agentes públicos no primeiro ano legislativo, mas o salário, a nossa renda, essa vai sendo engolida pela inflação. E essa semana ainda saiu o último
boletim, né, do trimestre, é, não, do semestre, do primeiro semestre, de a inflação com uma projeção aí de 5%, né, que certamente vai ser mais, porque o ano passado a estimativa do governo era de em torno de 6 a 7%. E no final do ano foi 10,67%. Então, imagina, a cada R$1.000, né, nós perdemos R$67. Né, e é isso eu estou colocando quem ganha o salário mínimo. Então, é um benefício que é de direito do servidor público e estará agora, certamente, com esta casa aprovando hoje, estará já na próxima folha do funcionalismo. Sou pela aprovação, senhor presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 035/2022.
Passa a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Rio Grandina. Que bom quando a gente se reúne com a prefeita como nós reunimos, e a prefeita cumpriu com a palavra que nos deu. E, na época, não sei se era o presidente era o Cristino ou era eu, e nós, antes de votar os 6%, nós pedimos uma garantia dela. E ela nos deu a garantia que ia dar reposição no segundo semestre, o que aconteceu. E hoje, numa reunião com a prefeita, ela também disse que, no momento que aumentar a arrecadação do município no ano de 2023, ela irá estudar para dar outro aumento aos funcionários públicos do município. Então, é bom a gente lidar com pessoas que têm palavra, porque ela está beneficiando os funcionários públicos do município de São José do Norte, que hoje a inflação está lá em cima, os salários estão defasados, como disse o vereador Hildo. Nós, as pessoas têm uma ideia que o vereador ganha um absurdo. Ah, que o vereador ganha isso, ganha aquilo. O vereador não tem aumento, eu acho que desde 2013, se não me falta a memória, quando eu estive nessa casa, e todos os anos era aumentado o salário do vereador. Eu não sei o que houve que a Câmara de Vereadores da época anteriores não quis ter o aumento para os vereadores, que é um direito que está na Constituição, mas não sei o que, que houve, o porquê que não quiseram dar, queriam até baixar o salário dos vereadores. Mas o que está aqui é o projeto de lei que a prefeita mandou para essa casa, e os vereadores estão aprovando com uma grande responsabilidade e fazendo o bem para o funcionário público, porque é assim que funciona. Se o funcionário estiver ganhando bem, o município irá bem, o funcionário irá trabalhar com satisfação e irá dar o retorno ao município. Obrigado, presidente. Sou favorável ao projeto.
A palavra continua à disposição, senhor vereador, referente ao projeto de lei 035/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente, digníssimos vereadores, vereadora, assistência virtual e presencial, funcionários da casa. Primeiramente, eu quero, na condição de líder do governo, agradecer aos colegas, agradecer ao presidente, agradecer à assessoria jurídica da casa, né, por ter acolhido o projeto em caráter de urgência, exarado parecer na manhã de hoje. A gente já podido também reunir agora, na interrupção da sessão plenária, e emitidos pareceres para que a gente pudesse fazer justiça ao servidor público. Né, mas hoje a gente, eu, o vereador Nedinho e a vereadora Vanessa, estivemos com a prefeita pela manhã, e era uma das preocupações para que a gente pudesse apreciar hoje, e não é favor nenhum para a sociedade, óbvio que não, né? Mas era uma preocupação do município, do executivo municipal, da senhora prefeita, do secretário de administração, Bruno, também, para que a gente pudesse apreciar na noite de hoje e, a partir de amanhã, né, o município poder já preparar a folha de pagamento do mês, já com este vencimento acrescido de 4,67, palavra empenhada, como os colegas falaram, no primeiro semestre pela prefeita municipal. E isso nos deixa muito felizes, porque está havendo um diálogo, e dentro das possibilidades, né, que tinha no momento, era 6% no primeiro semestre que o município tinha de teto para dar de reposição de perdas inflacionárias. Inclusive, foi até no momento ali que o programa aceita, né, a sugestão de 7%, no momento que o Cristiano, diretor fazendário, simulou 7%, já não dava, já passava do teto prudencial de gastos com pessoal, né, que é regido por lei federal. Então, a gente viu que naquele momento realmente não era uma decisão de governo, mas sim a condição de saúde financeira do município, 6% no primeiro semestre, e o restante, né, depois de decretado o índice de inflacionário do ano passado, que é os 10,67%, aí sim, com a oxigenação das finanças públicas, hoje a gente tem a satisfação de repor mais 4,67%, e que bom que nos próximos meses venham mais, porque é para isso que a gente está aqui também, para fazer justiça aos trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura Municipal. Então, muito obrigado a todos os colegas, somos pela aprovação, parabéns a nós todos, e um bom uso ao servidor público pelo recurso merecido.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 035/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, eu faço minhas palavras dos colegas que me antecederam pela aprovação do projeto e pelo cumprimento da palavra da prefeita em mandar para a Câmara. Entretanto, eu tenho que deixar claro aqui o meu posicionamento. O município de São José do Norte tem uma lei que fixa, ela determinou que sejam fixadas as perdas salariais em janeiro. A lei está em vigor. Foi feita, se não me falha a memória, pelo governo do prefeito Ferrari ou prefeito Zeni Oliveira. Prefeito Zeni Oliveira. E o município tem fixado essas perdas salariais realmente em janeiro. Logo, se fixa as perdas salariais em janeiro, e a lei determina que as correções sejam feitas a partir daí, então o município é devedor a partir da fixação das perdas salariais aos seus servidores. Então não é favor nenhum pagar, vereador Luiz, as perdas salariais, é cumprimento de lei. Claro que eu também concordo com os colegas que disseram que ela lá não tinha na hora e coisa e tal, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, os colegas participaram da reunião lá, o prefeito esclareceu, provou que não tinha dinheiro, que mandaria parcelado. Já se fez parcelado no próprio governo em outras oportunidades, até em mais de que duas vezes. Entretanto, eu vejo uma falha, e eu tenho que dizer isso. Se essa perda salarial era a partir de janeiro, e esses 4,5 que estão sendo pagos hoje, deveria ter sido pago a partir de janeiro, não tinha dinheiro, ele teria que ser retroativo agora. Senão, houve uma perda aos servidores. Se a perda salarial foi 10 pontos qualquer coisa, né, vereador Link, pode ser decidido? 10,77. Então, era de janeiro para cá. Porque as perdas salariais do ano anterior. Não é o do ano em curso. Então, pagou-se uma parte no início, porque é o que tinha. Vão pagar outra parte agora? Está devendo. A correção. Porque esses meses que não se pagou, o servidor perdeu. Para finalizar, não é para criar polêmica, é para deixar claro o meu posicionamento, meu voto já adiantei, é favorável, como também vou concordar com os colegas vereadores. Não há motivo nenhum para nós ficar com essa coisa, essa lenga-lenga. Eu tenho que ter coragem de tomar as medidas, nós somos homens públicos, eleitos pelo povo para fazer isso, para votar, para externar o nosso posicionamento, o nosso pensamento, a nossa decisão, a nossa opinião, seja ela favorável aos outros ou não. É o que eu entendo, é o que eu penso. E eu, só para corrigir o vereador Nedinho, corrigir não, é colaborar. O vereador Nedinho deu a perda quando foi presidente, em 2013, Vossa Excelência foi presidente, acho que foi, né? 2013. Depois já teve outros presidentes que deram. E o último que deu, acho que foi o vereador Ildomar Xavier, 2018, eu não dei em 2020 porque tinha a pandemia, foi proibido, mas no ano anterior, 2016, acho que foi presidente, não me lembro que ano eu fui presidente de novo, anteriormente, foi 20, eu fui, depois para trás eu tinha sido 2016 também, e dei. Tu não tem que ter medo de dar as coisas que estão legal, que tem lei. A Câmara tem direito. Se não tivesse dinheiro, se não tiver, bom, não tenho recurso. Bom, não tenho recurso, vamos reunir os 9 vereadores. Eu estou dizendo agora, está todo o norte escutando, e eu estou falando alto, claro e bom tom. Se não tivesse dinheiro, eu tenho certeza que nós baixaríamos o nosso salário, vereador Nedinho. Baixaria, vão baixar 200, 500 reais. Mas tem. Está sobrando. Todo santo ano nós devolvemos 100, 200, 300, 400, 500 mil reais para o município. Agora não estamos devolvendo, estamos construindo nosso prédio. Prédio da Câmara, prédio da comunidade, o seu prédio. O prédio de São José do Norte, que vai ficar 100 anos ali, ou mais, se Deus assim o permitir. Então não tem que estar exposto. Está na cara, tem lei, tem parecer, todos os vereadores deram aí, os outros presidentes que deram. E a prefeita sanciona, não vem de lá, não. Me desculpe, não vem de lá, não. É a Câmara, isso é iniciativa exclusiva da mesa diretora. A prefeita sanciona. E aí dizia até quem, o vereador Hildo, que teve um ano aqui, que foi 2016, se não me engano, que eu fiz o projeto de lei e o prefeito da época entendeu que não devia sancionar. Não sancionou, nós promulgamos, porque a nossa lei orgânica diz que eu posso promulgar, porque dele nunca foi apontado por isso. Então, a Câmara tem que também conceder. E as pessoas lá que têm que entender que quando ganham, que nós ganhamos milhões, não ganhamos, não. Então, parem de vir pedir aqui para isso, para aquilo, para aquele outro. Nós estamos aqui e todos estão conscientes. O vereador Nili já falou isso, cumprimos a nossa missão, estamos aqui todas as noites, trabalhando, votando, esclarecendo, não tem... Ó, hoje mesmo. Poderia não ser votado hoje, mas não, é benefício do servidor, vamos votar hoje. Para a sessão, vai lá, dá parecer, vem aqui, todo mundo vai votar favoravelmente. Então nós temos que parar com esses medos, com esses temores, que eu não vou me eleger. Vocês, me desculpe que é em cima disso, presidente, mas é até um desabafo. Quando eu me elegi pela primeira vez, não havia assessor na Câmara. Tem fundamento isso, não ter vereador, não ter assessor? Aí tinha um medo, tinha uns vereadores que diziam, mas não vou me eleger na próxima. Por que não vou se eleger? Aí eu e o vereador Fernando Antônio e mais outros aqui fizemos um projeto. Criamos um assessor por bancada. E ficou um por bancada, um por bancada. Esse dois agora foi quando eu voltei em 2013, junto com o vereador Nedim e outros colegas aqui, o vereador Cristino. E eu disse, não, vamos botar dois por bancada agora. Um por parlamentar, porque era um por bancada. Quem tem três agora só teria um, vereador. Isso é ridículo, vai em qualquer Câmara de Vereador, tem quatro, cinco, seis assessores. Não é para nós, não é para mim. O assessor é para servir à comunidade, é para estar lá no interior, não é nem para ficar tanto dentro da Câmara. É para estar lá levando um abraço, levando não sei o quê, vendo o que está precisando na comunidade lá. Então, desculpe o desabafo, presidente, e até ter fugido, mas tudo é cumprimento de lei. Meu voto é favorável e os servidores que usufruem e gozem desse aumento, que é pouco, mas serve.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 035/2022.
Peço palavras, presidente.
Com a palavra, vereador Ronen Silva.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, pessoal que nos ouve através da Cultura Rio Grandina e através da live no Facebook. Bom, só para parabenizar, né, a prefeita por ter cumprido a palavra, não é favor nenhum, né, como o vereador que me antecedeu já falou, é um direito e a gente está aqui como legislador para se fazer cumprir as leis, né? Então, a gente fica feliz porque o funcionalismo, ele estando bem remunerado, obviamente vai desempenhar a função melhor. Assim é em todos os setores, não seria diferente no setor público. Então, quando a gente, naquela época, fez, não pôde dar, né, todo o percentual, porque extrapolaria o teto de gastos, a gente ficou receoso e o funcionalismo ficou meio bravo conosco. Mas hoje a gente está vindo aqui, a gente votou a urgência, a gente está aprovando por unanimidade, e é um direito de vocês, é um direito assegurado por lei, e só cabe a nós é fazer se cumprir essa lei. Bem como se fazer cumprir a lei das reposições também para os funcionários, para os vereadores e pessoal da casa aqui. Porque se tem uma lei garantindo, é para isso que nós estamos aqui, para que se faça cumprir a lei. Então a gente fica feliz por poder dar esse ganho para o funcionalismo e espera que também a lei seja cumprida nesses outros termos que temos para tratar ainda. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 035/2022.
A palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Irendida Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, nossa vereadora Vanessa, assistência que nos assiste nesse momento, né? Todo o nosso povo de São José do Norte, né? Sobre o PL 35, né? Na verdade, a reposição de 4,67%, né? Por cento de reposição para os nossos servidores, né? Se é lei, né, o senhor vereador Jorge Rito Penteado, acho que cada empregado anual de ter um aumento de 5%. Isso aí é lei decretada, né? Agora, quando se vem de um tempo defasado de salário, claro que teria que ser 10,67. Não é, né? Por falta de dinheiro, ou até mesmo não passou 6,7. Mas é justo para o nosso funcionário, né? Nosso servidor. Tem esse aumento, né? Na verdade, o custo de vida hoje elevado que nós temos nessa inflação, né, senhores vereadores, vai ajudar muito, né, essa reposição, né, do salário deles, de, na verdade, 4,67, como foi falado ali, né? Não chega a 5%, é menos de 5%, e o base seria 6%, né, isso aí, né? Ou que chegasse a 10,67%. Sermos favoráveis, sim, esse aumento de reposição, né? E que esse PL venha cair numa boa hora para o nosso servidor, né? E, na verdade, eu acho que isso aí temos que, todos os anos, aprovar todos, né, PL que vem vindo aqui de aumentos para o nosso servidor, porque é justo, né? Se comprava uma caixinha de leite por R$3, R$4, hoje é R$8, né? Um litro disso pagava aí R$4, hoje é R$8. Um litro de gasolina, tempos atrás, era R$3, hoje é R$5, R$6. Então, eu acho que somos favoráveis, sim, né, ao PL 35, né? Votemos tranquilamente, né? E que todas as reposições de salário de nosso servidor, que seja, né, corrigido todos os anos e que não fica para trás, né? Sou favorável ao PL.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 035/2022. Não tendo mais nenhum uso da palavra, só quero dizer à comunidade, aos meus colegas vereadores, que eu agradeço por ter, a todos os colegas vereadores dessa casa, ter aceitado a urgência desse projeto, porque eu acho que é de muita importância para, principalmente para os servidores, né? E também quero dar os parabéns à nossa prefeita, por ela ter cumprido a sua palavra, que nós, que quando estivemos no seu gabinete, e para que, quando chegou o projeto na casa, que era 6%, para que ela desse o 6, né? Seria, e com 4, seria 10,67%. E ela nos esclareceu, porque naquele momento o município não teria condições, mas nos prometeu que quando o município, a arrecadação do município ia melhorar, ia ter condições, ia completar aquele, ia dar os 6 e completar com os 4,67% que precisava. E naquele momento nós tivemos pressão até de muitos servidores, não sei se foram influenciados por alguém, para que nós não aceitássemos votar aqueles 6%. Ainda dizia para alguém, pô, vamos, 6% já ajuda vocês. Com certeza, a prefeita disse que quando melhorar, ela vai retribuir com o resto, com certeza ela vai cumprir. E hoje eu quero dar os parabéns à prefeita por ter cumprido a sua palavra, que eu acho que isso aí é a coisa mais importante de qualquer um cidadão, quando dá a palavra, por a cumprir. Então, eu acho que todos os vereadores usaram a palavra, né? Então, quero botar em votação o projeto de lei 035/2022. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 035/2022. Passemos agora com a secretária o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 034/2022. O vereador que subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito colocações de paradas de ônibus na localidade do Cucuruto, uma em frente ao senhor das Cuias, o senhor Ademir, próximo à Vila da África, e a outra em frente à venda da Dona Deia, na curva da EBR. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores dessa localidade, que estão sem parada de ônibus há quase um ano e ficam ao relento quando esperam um ônibus, pois não tem onde se abrigar. Plenário Caetano Zé Tavares, 15 de agosto de 2022. Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o vereador Irandi da Silveira Rodrigues, autor do requerimento.
Senhores vereadores, colega que nos assiste nesse momento, né, pela Rádio Cultura Rio Andina, né, povo de São José do Norte, né, esse é um trabalho que a gente traz essa casa a pedido dos moradores ali, né, que seja feita a colocação das paradas de ônibus, né, na localidade do Cucuruta, em frente ao senhor das Cuias, ao senhor Ademir, né, próximo à Vila da África, né, e outra em frente à venda da Dona Deia, na curva do BR. A solicitação prende o fato, né, de ter passado por ali, ter recebido inúmeros pedidos dos moradores dessa localidade que estão sem as paradas de ônibus quase um ano e fico ao relento quando espero o ônibus, pois não tem onde se abrigar. Né? Na verdade, ali no extremo, ali perto de Saldemir, ali é a África, né, um lugar bem apovoado. Né? E essas paradas de ônibus ali é de ter importância para o povo ali, né, do Cocuruto, né, e a outra fica ali naquela curva da BR, e ali acho que ele tinha as paradas, né, talvez com o mau tempo que houve, né, danificou essas paradas, e me parece que tem uma já está fazendo quase um ano, né, é bastante tempo, talvez a outra é menos tempo, né, então a pedido do seu Ademir e outros moradores ali, né, que seja recolocada essas paradas de ônibus, na verdade, ali. Mais breve possível, né? Nós estamos no período de inverno e o povo necessita daquelas paradas ali, as crianças, né, que vão para a escola estudar, não só as crianças, até mesmo os adultos, né? E sabemos que ali o Cucuruto, onde pega ali a África, ali, está povoado para Gabão, né? Muito povoado. Então, esperemos que o executivo, mais breve possível, né, tenha conhecimento, né, desse requerimento e a pedido também dos outros vereadores, já clique, já pediram, né, que seja recolocada essas paradas o mais breve possível, que aquele povo ali possa ser contemplado. Né. E aí vai o seu recado, senhor, meu grande amigo Ademir, né, ali da Cuia de Chimarrão, né, lugar muito bonito por chegada quando se passa por ali. Né. Muitos povos vêm fazer turismo no nosso município e leva aquela mensagem bonita ali. E por que não uma parada de ônibus muito bem preparada ali, né, aconchegante para o nosso povo que passa por São José do Norte, né, Oiá, quando faz visita, e beneficiar aquele povo ali, né, na verdade, em tempos frios de inverno, que nem nós estamos agora. Deixa a critério, senhores vereadores, para que seja apreciado e aprovado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador Irendida Silveira Rodrigues. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 034/2022, do vereador Irendi da Silveira Rodrigues.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Requerimento número 019/2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio deste solicitar ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria competente, preste informações acerca da previsão de destinação de recursos para as atividades culturais alusivas à comemoração do 20 de setembro, especialmente quanto ao custeio de diligências de cavalarianos que realizará a condução da chama crioula de Canguçu até São José do Norte, para o início da Semana Farroupilha no dia 14 de setembro. Justificativo em plenário, atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT.
A palavra ao autor do requerimento, vereador Luiz Galtério.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Vanessa. Esse trabalho é uma acolhida, né? Quando, do dia do 16 de julho, o seu Toninho, em cima do seu cavalo, me disse: Luiz, precisamos conversar. E na oportunidade da confraternização do Partido Democrático Brasileiro, do PDT, tive a oportunidade de reencontrar o seu Toninho e a gente tratou de conversar sobre o dia 20 e o quanto é importante para a cultura tradicionalista de São José do Norte reviver e incentivar a juventude que participa de rodeios e tal a participar dos atos culturais. E no dia 7 de setembro, volta de 7 de setembro, sai uma comitiva de cavalarianos que vai até Canguçu para buscar a chama crioula e volta lá pelo dia 14. E aí deixa, aí acende a chama crioula que fica, né, na pira, né, ali, e tem todos os rituais do, né, das festividades farroupilhas. E que o município, nos últimos anos, tem deixado de contribuir, né, ou não tem sinalizado contribuições para o custeio dessa logística, né, que requer vacinação dos cavalos em relação ao mormo, o custeio do veículo de apoio à comitiva, né, em relação a pagar balsa, combustível, alimentação dos cavalos, o que outros municípios fazem. Né, municípios que vão buscar a chama, né, segundo informações, tem um programa, uma política pública, dentro da política de turismo e de cultura dos municípios, que estabelece um plano de trabalho onde se custeia tudo que está relacionado a esse roteiro. Então, nós viemos aqui pedir informações ao governo de quais serão as medidas que estão sendo planejadas e adotadas pela municipalidade para dar uma infraestrutura mais adequada que possa fazer com que São José do Norte não conte apenas com 4, 5 cavalarianos aí a Canguçu, mas que possa ir os anciãos, né? Toninho Terra, seu Toninho, que presente em plenário, né, outros tantos anciãos do tradicionalismo, que possam ser os guias de uma juventude que participa dos rodeios em nosso município, que participa ativamente das tradições gaúchas. E não preciso falar aqui da história de São José do Norte, né, e do quanto o tradicionalismo é forte em nossa sociedade, com os rodeios, principalmente, né. Então, é basicamente isso. Estamos aqui fazendo um pedido de informações ao governo, mas dando luz, né, à necessidade de que o município aprimore mais o seu investimento, já que a Secretaria de Turismo e Promoções aumentou muito o seu orçamento, mas também pode estar relacionado às políticas de cultura. Hoje nós temos Conselho de Cultura, né, tem um orçamento também na cultura que pode estar voltado para o custeio dessas e outras atividades, e o que a gente espera é que haja inclusão, né, no orçamento público para custeio de algo que não é tanto, né, para o município, e que a gente possa ver uma comitiva e a juventude participando, né, porque gostam, né, não participam. Quando a gente conversa com o pessoal que lidera esses movimentos tradicionalistas, eles dizem: olha, a juventude não participa mais porque hoje em dia é caro, né, vacinar da boia, ou transportar um animal mesmo, né? Pagar o transporte para um animal, para ir até para um rodeio mesmo. Muita gente não participa mais dos rodeios porque tem uma despesa relacionada. Mas, nesse caso específico, a gente está tratando de uma das datas mais alusivas do Rio Grande do Sul, né, que é o 20 de setembro. Então, feito essa explanação aqui, eu convidei todos os colegas para assinar, né, em especial aos colegas do Partido Democrático Brasileiro e ao colega vereador Jorge Penteado, por conta da oportunidade que eu fui convidado para participar do ato do PDT, e foi lá que nós alinhavamos a conversa com... Né, talvez, se o Penteado não estivesse recebendo tantos convidados lá, né, o colega não estaria junto e nós tivéssemos encaminhado de pronto já desde da arrancada. Mas, enfim, o importante é que está sendo debatido, que não é um trabalho individual, é um trabalho dessa casa, e que a gente tenha um retorno satisfatório e que os tradicionalistas, né, recebam uma valorização merecida. E agradeço ao seu Toninho por estar aqui em plenário na noite de hoje para representar essa frente. A gente sabe que o seu Toninho Terra e outros tradicionalistas estão organizando, e sempre organizam, né, mas a gente está com desinformação. Não sabemos qual é o aporte que o município vai dar para o evento esse ano. Obrigado.
A palavra está à disposição, senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Luiz Galtério.
Essa é a palavra, senhor presidente.
O vereador Lincoln Ponte.
Senhor presidente, digníssima assistência, quero saudar especialmente meu tio Toninho, está aí, grande tradicionalista. Parabenizar o colega aí pela proposição, por sacudir a poeira, né, da demanda, que é de extrema importância, com certeza, né, a tradição gaúcha, principalmente alusiva ao 20 de setembro. Penso que a demanda ela deve ser encaminhada à Secretaria de Educação e Cultura, mais especialmente ao setor de cultura, Conselho de Cultura, e onde o CTG, os CTGs, os Centros de Tradições Gaúchas, têm uma cadeira. Assim como no Conselho de Esportes também, que tem uma cadeira ocupada pelo seu Antoninho Terra, mas aí pela questão do laço ser também tratado como um esporte. A minha sugestão, por ter também passado pelo Conselho de Cultura, vereador Luiz, e digníssimos colegas e assistência, é que se elabore um plano de trabalho. É simples, não é tão grande, mas que seja apresentado ao Conselho de Cultura através de um membro que tenha assento no Conselho de Cultura e através de um CNPJ. Por exemplo, lá no Conselho de Cultura existe o CTG tal, ele tem o CNPJ, ele tem as negativas de débito com o município, com o Estado, com a União, tudo em dia, apresentou o plano de trabalho, apresentou a documentação, está apto a receber mediante a aprovação do Conselho, que é consultivo e deliberativo. Entendeu? Eu acho que é um caminho mais curto, mais fácil e mais eficiente para que a gente possa fomentar, né, a cultura no nosso município, mesmo não sendo uma política, né, que todo ano vai se consolidar, sim, porque pode mudar as vontades dos governos que virão, e aí a gente não, né, não estando aqui, não tendo uma voz que levante este assunto, pode não ser fomentado através de um conselho, porque não é uma lei, não é uma política pública consolidada. Mas vejo que, no momento, né, é uma pena terem perdido, né, o timing, como a gente diz, né, o momento certo de apresentar ao Conselho de Cultura, que tenho certeza que hoje deve ter mais ou menos uns R$40 mil em caixa. E isso a gente descola rapidinho aqui com o nosso contador, excelentíssimo Jair Malta, né, que, se tiver online, ele nos passa rapidinho. E é uma pena, porque está em cima. Mas o assunto foi trazido até aqui. Eu acho que nunca é tarde para a gente tratar, até porque a gente tem 4 anos de trabalho, então, nesse período, a gente tem que estar sempre atento às demandas. Quero parabenizar os cavalarianos pela luta, que muitas vezes é do bolso, a gente sabe disso, de alguns patrocínios, mas a grande maioria do custo é do seu bolso. Mas fica a sugestão, aprovando o trabalho do colega, parabenizando a todos e dando essa sugestão, que seja apresentado ao Conselho de Cultura através de um membro que tenha cadeira e também um CNPJ apto a receber. Um abraço.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, frente ao requerimento do vereador Luiz Galtieri.
Peço a palavra, então, senhor presidente.
Na palavra, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu digo sempre, quando tenho oportunidade de falar sobre cultura, eu digo uma frase que aprendi com um grande amigo meu, meu conterrâneo, deputado João Luiz Vargas. Ele dizia sempre: conservar raízes é projetar um povo. Se nós hoje deixarmos morrer as nossas raízes, nós não estamos projetando um povo. Projetando quer dizer conservar aquilo que nós temos de cultura no nosso município. E, nesse caso, é no estado do Rio Grande do Sul. Mas, se nós não fizermos aquilo que o vereador Luiz já manifestou, e o vereador Lincoln deu mais uma parte de colaboração técnica da coisa, mas o vereador Luiz abordou a situação assim da juventude, daqueles que estão vindo pós nós, Toninho. Se nós não incentivarmos eles, se nós não mantivermos a cultura nossa, a tradição nossa viva, talvez nem o Rio Grande do Sul, daqui a um tempo, foi o que ele disse, possa ter essa chama viva. Então, nós conhecemos por aí, como lá na minha, onde eu nasci, por lá, tem uma fazenda lá que tem mais de 100 anos um fogo no chão aceso. Nunca apagou. Fazenda Boqueirão. Se alguém passar por lá, pode procurar para ver. 100 e tantos anos lá, não me lembro mais, que nunca apaga o fogo, sempre no galpão. E aquilo foi aceso de uma época farroupilha, tal, lá daquela época, e tem lá. Isso é conservar uma raiz de cultura. E aí logo, o vereador Lincoln já deu a contribuição e até já disse onde está o dinheiro. E essa Câmara aqui é para isso, nós estamos aqui para isso. Porque nós, se eles vão lá, realmente, vereador Luiz, Mostardas mesmo manda agora, já foi lá, inclusive, uma equipe de cavalarianos lá buscar o fogo para se chamar da pátria. Né? Antes da Revolução Farroupilha, já foi agora, da Semana Farroupilha, já foi para a Semana da Pátria. Inclusive, o vereador D'Ângelo vai todos os anos, já foi também, passou por aqui. E há municípios que incentivam nesse sentido. Mas o que o vereador Lincoln falou realmente é correto, é legal. Tem que se credenciar lá. Tem que ter que se credenciar uma entidade para poder receber. Os CTGs estão aí. E aí, mas cabe também ao município, através do seu órgão cultural, chamar essas pessoas. Vamos se organizar, vamos resolver essa situação. Aí é o departamento de cultura do município, de turismo e cultura, que tem que fazer isso. Porque eles realmente gastam. Com a crise que nós estamos vivendo, sair daqui e a Canguçu, são 7 dias, ele falou 7 dias que vão ir para aí e voltar. Vejam bem, é despesa. Alguém vai sair, talvez alguns parem de trabalhar, fazer alguma coisa, não é fácil. Se o município não colaborar com isso, vai terminando. Ano a ano vai diminuindo, daqui a pouco não vai ninguém. Daqui a pouco nós vamos ter que pedir uma chama para acender da Semana Farroupilha emprestada para alguém por aí. Ó. Então, o trabalho tem um valor enorme, eu agradeço ao vereador Luiz que teve a ideia, e juntamente sugerida pelo Toninho, E que convidou todos nós, eu já firmei o trabalho ali, convidou toda a Câmara para que seja um trabalho do Legislativo aqui nesse sentido, porque vimos, né, vereador Linho, que isso é uma coisa interessante, não para o Toninho, não para o Luiz, que está apresentando esse trabalho, mas para o município de São José do Norte, para manter viva a chama farroupilha e a cultura do nosso município. Aprovado o trabalho. A
palavra continua à disposição, referente ao requerimento do vereador Luiz Galtieri.
Peço a palavra, senhor presidente.
Para o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, mas é para reforçar também, né, já o que foi, né, mencionado pelos colegas vereadores que me antecederam, até porque eu sou um defensor, né, da cultura, da história, né, do tradicionalismo, e eu ainda sou do tempo do tradicionalismo, do laço comprido, como se fala, laço boi correndo na cancha. Hoje eu vejo muito tiro de laço numa uma vaca mecânica puxada numa moto. Não, eu sou defensor do laço comprido, laço que se fazia no campo, que era, né, nas fazendas, nas propriedades. E a tradição, né, eu acompanhei muito, não fora do município, mas no município aqui da sede até Capão da Areia, muitas caravanas, né, de cavaleiros, né, da tradicional cavalgada que é feita no 20 de setembro, né, e no município. Desde criança que eu me lembro disso acontecer, e nós não podemos esquecer. O vereador Luiz mencionou na sua fala, né, que o município não vem contribuindo. Eu vou ser sincero, vereador Luiz, nunca vi, eu acho, nenhum até hoje na história, posso estar enganado, na história de algum prefeito, algum secretário de cultura ou de que seja, contribuir com a cavalgada, né, com as viagens. Eu não me lembro de nenhum. Né? E hoje está sendo dado, o vereador Lincoln, né, como já atuou na secretaria, e, né, a Secretaria de Turismo, já atuou no Conselho, né, de Cultura, tem mais conhecimento e nos trouxe aqui já mais ou menos os caminhos. Né? E eu não consigo me recordar aqui, mas eu acho que já aconteceu alguma reunião para tratar, eu não sei se foi da Semana Farroupilha ou se foi da Semana da Pátria. Né, mas que foi que houve o contato com os tradicionalistas, e isso eu tenho certeza que aconteceu. Eu só não sei para que tratar, qual dos dias específicos, foi dia 7 de setembro ou 20 de setembro. Agora, que houve o encontro, aconteceu.
né, o que foi discutido, o que foi decidido, nós vamos saber com o trabalho do colega vereador Luiz, nós aqui da casa, né, e o executivo irá se pronunciar certamente, né, para o que, que foi dado andamento. Né, mas tenho certeza de que ocorreu o encontro, né, de representações dos tradicionalistas. Qual o tema? O que foi discutido, vereador Luiz? Eu não sei. Né, eu hoje ia até procurar essa informação quando eu ontem escutei a leitura da senhora secretária sobre o seu trabalho. Porque, se tem uma coisa que eu gosto de estar informado, né, para não falar asneira, besteira, em trabalho de quem quer que seja. Então, o trabalho da Vossa Excelência vai colaborar, né, com a nossa aqui posição favorável, com certeza, e vamos estar aqui sempre buscando, assim como eu faço para os clubes, assim como eu faço para as comunidades religiosas. O tradicionalismo também é uma coisa que eu defendo muito, né? Já fui até muito colaborador, né, no tempo que Divisa ainda tinha a sua, né, sede campeira. Infelizmente, não temos mais, mas não podemos deixar a tradição cair. Né? E aqui está o seu Toninho, que trouxe ontem, ontem não, domingo, lá na festinha lá do Estreito, lá nós conversamos, né? Uma pessoa, não vou aqui expor a idade dele, né? Mas está aqui, ó, defendendo a cultura. E ele não vai estar aqui para sempre defendendo. Cabe aos mais novos. Nós, nossos filhos, infelizmente, hoje, nossos filhos, é mais difícil se trazer para dentro de uma entidade. Né? Eu sempre lutei para minha filha estar no Desbravador, o meu filho jogar futebol, mas não adianta, né? Eles não acompanham aquilo que nós defendíamos e defendemos, não é o mesmo que eles têm a intenção. Então, dentro da minha casa, eu já imagino a situação que nós vamos viver daqui uns anos mais, né, com a nossa origem e a nossa cultura. Sou favorável, vereador Luiz, pelo seu trabalho.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Luiz Galtieri.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Presidente, vou me manifestar porque eu acho de grande importância aqui que o vereador Luiz está pedindo. Ele está pedindo informação cerca de previsão destinada a recursos da atividade cultural alusiva. Ele está pedindo uma informação. Não quer dizer que vai sair para esse ano, mas que possa se pensar nos anos que vêm, que se tem realmente essa verba na cultura. Por que não conceder, numa data tão importante, dia 20 de setembro, Semana Farroupilha? Mas quero dizer ao vereador Hildo que o Executivo e o Legislativo não deram verbas dos poderes. Em 2013, nós fizemos uma reunião lá na Prefeitura com os tradicionalistas e lá a Câmara não pôde dar o apoio porque era... Não podia mais dar apoio, a Câmara sempre dava, anteriormente, patrocinava, mas não podia. E lá, o que nós acertemos, que o prefeito, o ex-prefeito Zeni de Oliveira, deu do bolso dele R$1.000, e eu dei do meu bolso e do bolso do deputado Bassejo, demos R$1.000, mas saiu da nossa cota, do nosso bolso, porque a prefeitura não podia dar o patrocínio, porque era irregular, mas nós demos uma ajuda. Depois disso aí, de 2013, eu não sei de mais nada se deram mais algum apoio, que eu acho que é importante, tem que dar, tem gasto. E, na época, eles foram à Santa Vitória do Palmar, trazer o fogo simbólico de Santa Vitória do Palmar. E nós arquemos com o nosso bolso e com o bolso do prefeito Zeni. Agora, é um bom requerimento, é uma boa ideia. Acho que hoje o município tem verba na cultura que possa fazer um projeto de lei e destinar na Semana Farroupilha uma verba para os tradicionalistas que vão buscar o fogo simbólico. Como ontem chegou o fogo simbólico, onde chegou da Semana da Pátria. E foi conduzido pela Liga... aqui. Pela, foi, foi trazido pela a Liga Nacional LDA, LDN, que trouxe o fogo da Semana Farroupilha, que nós ontem estávamos presentes, eu, vereador Landi, vereadora Vanessa, e eles estão trazendo o fogo da Semana Farroupilha todo o litoral até o Chuí. Então, eu sou favorável ao requerimento do vereador Luiz e, quem sabe, se tiver uma possibilidade de ajudar os tradicionalistas, nós temos aqui para contribuir, para votar e para apoiar. Meu muito obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Luiz Galtieri. Não, todos os vereadores já usaram a palavra, só quero dizer que, embora não votando, mas... sou favorável, que, pela importância do requerimento, só quero fazer uma lembrança ao vereador Luiz Galtieri, que eu tenho certeza que o Toninho talvez não se esqueceu. Naquele momento lá, nós estávamos dois juntos, e foi pedido para os dois. Esse pedido do Toninho fez para mim e o vereador Luiz. E no momento o vereador Luiz disse, vamos fazer um trabalho junto, coletivo, os dois. Mas... isso aí acontece, não tem problema, o vereador Luiz talvez se esqueceu, mas eu quero. Tem certeza que o Toninho está na assistência e não se esqueceu. Eu estava junto, mas eu assinei o trabalho que veio da autoria do vereador Luiz, mas com certeza, naquele momento, o trabalho tinha pedido para ser feito o trabalho foi para os dois vereadores, lá no evento do PDT.
Senhor presidente, posso ratificar a minha colocação? Realmente esqueci, porque o Toninho já havia falado comigo anteriormente, então... né, e acaba que eu estava, tanto que na fala pela assinatura, né, ontem ainda disse para todos os colegas assinarem, mas o vereador Cristino, presidente da casa, tem razão na fala dele.
Mas isso aí, o que importa é que o trabalho foi feito e que possa, o tradicionalista possa ganhar, porque realmente hoje é difícil hoje ser tradicionalista, né, porque a despesa é muito grande nos momentos como esse. Eu acho que o executivo tem mesmo que dá a sua contribuição a ajudar os tradicionalistas. Então, sendo também, senão, embora não votando, mas sempre favorável. Então, votaremos o trabalho do vereador Luiz em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 019/2022 do vereador Luiz Galtieri.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 033 de 2022. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja feito o esgoto fluvial e calçamento na rua Guilherme da Costa Neto, antiga 5. Justificativa. Tal solicitação prende-se o fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores, pois a rua está precária e, quando chove, os moradores não conseguem sair de suas casas, pois a rua fica alagada e obstruindo a passagem de carro. Plenário Caetano Zé Tavares, 12 de agosto de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Anexado está o abaixo-assinado.
Com a palavra, o autor do requerimento... o vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, esse é mais um trabalho que a gente está nessa casa aqui, né? A pedido dos moradores ali, né? No bairro Guarita, né? Na verdade. Ali, rua 5, como ela é conhecida, né? Que seja solicitada a senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja feito o esgoto fluvial, né? E calçamento na rua Guilherme da Costa Neto, antiga 5. Pende seu fato, né, de ter ido passado por ali, ter recebido inúmeras reclamações do morador ali, né? Pois a rua está precária, né? Quando chove, os moradores não conseguem sair das suas casas, né? Pois a rua fica alagada, obstruído a passagem de carros. E eu andei ali nos dias da chuva ali e fui atacado por os moradores ali. E pedir que entrasse com esse requerimento, né? E a gente fez esse requerimento. E temos foto, né, da rua ali, dos buracos ali, do alagamento daquilo ali, senhor vereador. E, na verdade, até mesmo se o executivo, por exemplo, não tiver condições de fazer o calçamento ali, mas que pelo menos bota saiba ali naquela rua ali, né? Tapa aqueles buracos. Porque ali é um bairro, né, bem apovoado, né? A antiga Rua 5 ali, né? Do bairro, né? Guarida ali, né? E a caminhonete é alta para Cambau, não é um carro baixo. E teve um dia que eu passei por ali, tinha um buraco ali no meio da rua ali, bem no meio ali. E na verdade ali, quase que a água entra dentro da caminhonete. É, já está mais para um poço que buraco aquilo ali, né? E eu não sei se foi feito alguma coisa nesse período, nesse meio tempo, né? Mas eu vou pegar a caminhonete, vou dar outra volta ali agora, já que o tempo está bom, e ver como é que está, né? E aqueles moradores ali necessitam, sim, de calçamento. Ali tem uma ponta de rua que já está calçada, né? Acho que ali é uns 200 metros, ou cento e poucos metros, para terminar ali o calçamento, o esgoto, né? Tem esgoto, a vereadora Vanessa deve conhecer bem aquele trecho ali, né? E acho que os 200 metros conclui, né? Ali o esgoto daquela rua ali, né? E que seja o mais breve possível ali reparado ali, né? Que os moradores possam ser contemplados, período de chuva, né? Acho que aquela água fica parada, empoçada ali, não tem para onde sair, né? Então, quem sabe, né? Mais breve possível, conseguisse uma emenda parlamentar aí, né? E trazer um calçamento para aquela rua ali, não importa qual vereador que possa buscar, qual o deputado que possa, né, dar uma emenda parlamentar, né? Para nós ver aquela rua calçada e aquele povo ser beneficiado. Se depender da minha pessoa e por entendimento, né, do nosso deputado federal, eu consegui, claro que vamos lutar para que isso aconteça, né? Mas o executivo hoje tem um financiamento de 5 milhões para contemplar as ruas dentro do nosso município, né? E esses 5 milhões que foi aprovado aqui pela Câmara de Vereador, pelos vereadores, né, eu acredito que muitas ruas podem ser contempladas, né? Então esperemos, se não houver uma emenda parlamentar, mas que seja concluído, né, com esse projeto que foi votado nessa casa aqui, né, um financiamento da Caixa Econômica, que o nosso executivo conclua, né, calçamento em muitas ruas dentro do nosso município. Deixo a critério dos seus vereadores para que seja apreciado.
Palavra está à disposição do seu vereador referente ao requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com isso como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 033/2022 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Não havendo mais nada na hora do dia, passaremos agora às expressões pessoais. Primeiro, vereador inscrito, vereador Nedilande Amorim Loureiro.
Questão de ordem, senhor presidente. Presidente, eu não vou fazer uso da palavra, eu vou pedir para me retirar.
Concedido, vereador.
Igualmente, senhor presidente, não vou fazer uso da palavra. Uma boa noite a todos e todas que nos acompanham na noite hoje. Segunda-feira estaremos de volta, com a graça de Deus. Muito obrigado.
Concedido, vereador. Há 10 minutos, vereador.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da rádio Rio Grandina, cidade interior. Começar por hoje, por uma reclamação que nós tivemos ontem pela rádio Rio Grandina e pelo Facebook da rádio, não sei se é jovem ou é mais velho, mas não interessa, Josimar Machado, lá do Turpim, pedindo uma lixeira. E nós, como sempre temos vindo olhando o nosso Facebook, nós vimos esse pedido e hoje tivemos na secretaria competente aonde irá mandar uma lixeira lá para o Turpim. Então, é assim que a gente tem que fazer política. Lancha. Falei ontem uma barbaridade de lancha e vou falar sempre. Continua a mesma bagunça. A empresária não tem responsabilidade nenhuma. A pandemia terminou. O fluxo de gente é muito maior e ela nem está ali. E hoje tive também na Secretaria de Administração pedindo algumas informações e não me deram. Me deram mais ou menos pelo alto amanhã que vão me passar. Mas aqui nesta casa foi pedido, não sei, não me lembro qual é o vereador, mas pediu que fizesse um barzinho aqui na hidroviária, eu não sei se é bar ou é uma... Acho que foi o vereador Penteado, né? E aí falei com a prefeita para nós ver qual é a possibilidade de abrir uma licitação para ocupar aquele espaço que parece que a empresa não contribui nada para o município. Ficaram de me dar o contrato, nem o material de limpeza pós-banheiro, que é uma obrigação dela para dar, ela não está dando. Então, ela está com a, tá com a peça 4, 5, 6 e a peça 8 e a 10 à disposição dela. Por que, que o município não explora essas peças, como se diz, eu acho que é peça que se diz, ou é espaço do município, que faça licitação para alguma entidade, algumas pessoas que querem ali desfrutar daquele espaço, botando um barzinho, botando uma cafeteria, que vai dar mais sensibilidade, mais condições, aquele usuário que usa a travessia, que leva essa dificuldade, que espera a lancha até sair, porque os horários se prolongaram, e ela nem está aí. Mas nós iremos atrás. Nós iremos atrás. Os colegas vereadores, onde fiz aqui um desabafo, convidei os 9 vereadores, nós temos que pedir uma audiência com o governador do Estado para nós pedir a licitação para essa travessia, que só a licitação dará um basta nessa travessia, que ela faz o que quer. E nós parece que não temos poder de nada. Mas eu irei correr atrás. Independente de qualquer coisa, irei fazer uma agenda em Porto Alegre. Quero falar direto com o governador, com lá o secretário que, na época, nos disse que já estava dando andamento, que era o do PSDB, Arthur Leme. Então, com a ajuda do colega vereador Ronei, do PSDB, que tem espaço, do vereador Lincoln também, que tem espaço, que marque uma audiência que é para nós tratar disto. Não dá mais para aguentar a situação que nós temos passando aqui em São José do Norte. Estive na localidade de Bujuru e fiquei satisfeito, fiquei alegre por ver que a nossa ajuda da Câmara Municipal para a construção do novo posto de saúde está bem adiantada. A empresa que ganhou a licitação está fazendo um trabalho de popa e vento. É isso que nós queremos, que as coisas aconteçam, que traga benefício às comunidades, que traga condições de vida melhor para os munícipes de São José do Norte, para aquela localidade de Bujuru e do terceiro distrito, onde precisam de atendimento médico de qualidade, atendimento que nós levemos. Isso é importante. E como é bom a gente participar das coisas para acontecer mais rápido. Saúde. Tivemos hoje uma reunião, eu, o vereador Lincoln, a vereadora Vanessa, e lá estava o secretário da Saúde. E ele se queixando com razão. Tem 3 farmacêuticos. Um está no estaleiro, que é no INSS. O outro atende, parece que só pela manhã, e nós temos um só para atender as pessoas. E o secretário nos disse, vereador, nós temos medicação, mas temos com dificuldade de conceder às pessoas, porque nós não temos um farmacêutico. E aí, como eu estou sempre nessa lida da saúde, eu perguntei, secretário, mas como é que nós podemos fazer para contratar? E ele, Nedim, nós não temos conseguindo. E eu disse, secretário, nós temos uma menina que se formou em farmácia, filha do município, filha da 5ª Secção da Barra, trabalha. Hoje ela pegou na farmácia São João, e aí eu falei com ela se ela se interessaria em ser farmacêutica da saúde. E ela ficou alegre, disse, para mim serve, vereador. E eu prontamente liguei para o secretário, botei ela em contato com o secretário, e parece que ela vai trabalhar na farmácia 4 horas ou mais, eu não sei como é que é. Isso aí foi... Aí o secretário depois vai me passar e eu irei repassar aqui os colegas. Mas, então,
fiquei faceiro porque vi a preocupação com o secretário da Saúde que temos as coisas e não podemos fazer porque não temos quem ajude um profissional que possa atender aquelas pessoas que vão com a receita para poder tirar os seus medicamentos. Quem ganha é os munícipes de São José do Norte, quem ganha é o município de São José do Norte. Então, a gente ficou muito faceiro e saímos satisfeitos de lá. Barranco. Tivemos reclamação lá da localidade do Barranco, aonde conversei com a prefeita e ela se comprometeu em mandar uma equipe para ajeitar a saída, quem vai para a praia do Estreito, para a praia do Barranco, ali que está precariamente. A gente esteve lá, viu, mas fiquemos com a promessa da prefeita e eu tenho a certeza que a prefeita irá determinar a Secretaria de Obra que vai lá e faça uma manutenção naquela via. E aí tu escuta aquelas coisas, infelizmente, a gente tem que escutar. Os vereadores só aparecem aqui na hora de política, quando está chegando o pleito, e não é nada disso. Nós temos sempre preocupado com as comunidades. E eu não tenho esse problema de ir hoje ou amanhã. Quando posso, eu vou às localidades. Quando não posso, eu não vou às localidades. Mas nunca fujo daquilo que nós temos responsabilidade, que é pedir pelas comunidades. Só que as pessoas têm que entender uma coisa. Nós não temos o poder da caneta, nós temos o poder de pedir. E aqui todos os vereadores fazem os seus pedidos. Aqui faz os seus requerimentos, pede para a rua tal, para a rua 0, para a rua 8, para a rua 9, mas estão sempre preocupados. Então, isto a gente conversou e fomos felizes. Rua da Barca, graças a Deus que estão fazendo trabalho na rua, estão fazendo um trabalho que deveriam ter feito há muito mais tempo, trocando os canos que nós dissemos que tinham que ser trocados, os 40 por 60, que pega da rua Edgardo Pereira Velho, e vai ser solucionado o problema. Vi duas equipes trabalhando, e isto nos traz satisfação, porque era uma grande preocupação de todos os vereadores aqui dessa casa, e principalmente aqueles vereadores que botaram o seu trabalho pedindo, que foi o vereador Irandir, o vereador Lincoln Pontes, e não foi um vereador só. Então, isso aí nos gratifica em ver as coisas acontecer. E dizer à comunidade de São José do Norte que nós temos sempre atento às coisas do município de São José do Norte. Nós, hoje, fomos, como é que eu vou lhe explicar? Fomos atropelados por um cidadão, amigo meu, e com a razão. Só que ele não tem razão num termo, que disse que nunca ninguém pediu pela borracheira. E aqui teve vários trabalhos dos vereadores que pediram, agora o executivo não fez, a vereadora Vanessa pediu, eu acho que o vereador Irandi pediu, o vereador Cristino pediu, e outros. Aí ele disse, na rua Presidente Vargas só fazem da Corsã para lá. Ele está com a razão. A rua Presidente Vargas está horrível de se trafegar naquela rua. É buracos e buracos. Mas que foi pedido aqui por esses vereadores, foi. Agora, o executivo é que tem que fazer as melhorias. Isto é importante. Quero dar uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Estarei aqui de novo na segunda-feira, trazendo a minha mensagem, mostrando o nosso trabalho, que isso é grande importância para nós que fizemos política. Nunca fugimos daquilo que nós se propomos a fazer. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.
Explicações pessoais com a palavra a vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos que nos assistem, à nossa assistência aqui da casa, aos servidores, cumprimentando o presidente, cumprimento os demais colegas que aqui estão. Primeiramente, quero dar parabéns a todos os vereadores que entraram com seus requerimentos, aprovados novamente aqui pela casa. Agradecer ontem por dois PLs importantes que também foram aprovados por todos nós, por unanimidade. Quero dar os parabéns à prefeita municipal por ter mantido a palavra, né, com os servidores, por ter concedido os 4,67%. Agradecer pelo diálogo, né, que é de grande importância, sempre que somos convidados, ou até mesmo que a gente está sempre com as portas abertas do Executivo para a gente estar lá, dialogando, conversando. Já fomos com o pessoal dos serviços gerais, né, pessoal da banda municipal, já tivemos grandes diálogos, e hoje, pela manhã, não foi diferente. Estivemos lá, eu, vereador Nedilândia, vereador Lincoln, né, para conversar com a prefeita sobre algumas questões dos agentes comunitários que vêm ao nosso encontro, né, questionamentos. Fomos lá para conversar sobre a situação. Foi de grande importância, coisas que já estão em andamento, né. Quero parabenizar ao Executivo pela responsabilidade e também, né, pela preocupação em logo acertar toda essa situação. Eu acho muito importante participar de atos, participar de eventos, né, que eventos do Executivo, né, eventos da nossa cidade. E essa semana participei, no dia 8 de agosto, né, da aula inaugural do projeto Bombeiro Mirim. Estivemos lá, eu e o vereador Cristino, presidente da casa, olhar aqueles olhinhos das crianças brilhando, né, e o pessoal lá dos bombeiros passando todas as instruções, conversando com os familiares, eram professores. Lá a gente teve alguns outras crianças menores também com grande interesse, mas é uma situação de idades, né, de anos, de quarta e quinta séries, né, e outras crianças que estiveram lá também prestigiando os coleguinhas já com grandes interesses. Então, que prossiga, é um dos primeiros que a gente está tendo, mas que esteja prosseguimento, né, e as crianças muito felizes lá em poder ter um momento de bombeiro mirim, né. Então, eu acho muito importante. Então, eu gosto de participar, sim, desses eventos e desses atos. Também tivemos ontem, né, no ginásio de esportes, onde a secretária explanou que queria que as crianças estivessem lá, mas, por mau tempo, não pôde levar os alunos, né, mas que foi o evento do Fogo Simbólico da Pátria, que foi conduzido, né, até a nossa cidade. Então, um evento muito importante. Eu, o senhor Irandi, vereador Irandi, vereador Nedilândia, estivemos lá, representando os demais colegas vereadores. Então, são momentos importantes, momentos culturais da cidade, que a gente está sempre presente. Quero aqui também já deixar um convite, né, para o primeiro Flowcore Resgatando as Origens, que é dia 20 de agosto, no sábado, ali no Clube Sócrates, né, a partir das 9 horas, já convidar toda a comunidade. Que o pessoal acompanhe ali nas redes sociais, no site da Prefeitura Municipal, no Facebook da Prefeitura Municipal. Ali está tudo o que vai acontecer durante o dia de sábado. Então, já venho fazer esse convite a toda a comunidade. Falar um pouco aqui sobre as ruas, sobre o nivelamento das ruas, né, que hoje conversei. Esses dias estava conversando em uma reunião lá com o vice-prefeito Neromar. E, após a reunião, convidei ele, num dia de chuva, para a gente ir até o bairro Guarida, né, que é o bairro onde eu moro, o bairro que estou sempre lá e passo todos os dias por várias ruas, né, é o meu caminho. E aí convidei a ir lá, no dia da chuva, para a gente dar uma olhada. Né. Prontamente, ele foi junto comigo lá, a gente viu realmente a situação crítica que está. Venho conversando com o diretor Juninho. Neste momento, as máquinas ainda se encontram na quinta secção da Barra, devido à quinta secção da Barra, né, e acredito que até mesmo nesse momento já devem estar na Barra, porque tinha muita demanda lá também. Mas o vice-prefeito Nero, agora à tarde, falou que iria conversar amanhã com o diretor, para que uma máquina que temos aqui na cidade, pelo menos ir lá, seu Irandi, e dar uma planeada, né, e ver as situações, que tem muitas situações críticas. Hoje, quando eu estava vindo para cá também, algum pessoal me atacou lá, eu já disse que já tinha feito os pedidos, né, a gente está sempre aqui reivindicando, não só eu, como todos os outros colegas, até mesmo a comunidade, entra ali um DOC, faz seus pedidos, né? Então, estou sempre atenta a todas as situações, quero dizer isso à comunidade, né? Eu estou sempre ligada nas redes sociais, né? Meus assessores, alguns momentos me marcam ali, meus assessores já mandou, vereadora, te marcar em tal situação, a gente encaminha diretamente para os secretários, para o vice-prefeito, para o prefeito, para a prefeita, né? Quero agradecer aqui a todos os secretários e que estou todos os dias ali mandando demandas para eles, conversando sobre algumas situações, e eles sempre, né, estão ali disponíveis. É difícil algum que eu mande uma mensagem e em seguida já não responda. É muito raro, né, só se estiverem em alguma reunião. Então, já venho aqui agradecer e dizer, né, novamente que estou atenta a todas as demandas da cidade, tanto da saúde, da pesca, da agricultura. Pesca, todos sabem que eu não tenho muito entendimento, mas agradeço aqui o vereador Irandi por a gente já ter participado só semana, na outra semana, né, participamos de duas reuniões da pesca. Então, agradeço por estar sempre me alertando. Ó, vereadora, hoje tem reunião da pesca, queres participar? E eu estou sempre ali, né, porque eu acho que aqui é um momento de aprendizado, né, e de adquirir experiência. E os vereadores, os colegas aqui me convidam, eu estou sempre disposta a tentar entender tudo, porque, quando eu entrei para cá, eu disse que ia lutar por tudo e por todos. E é o que eu estou tentando fazer. Né, muitas coisas se perdem ao Poder Legislativo. Claro que a gente precisa muito da ajuda do Executivo, mas estou aqui atenta a tudo, tentando fazer o possível e o impossível, o que está ao meu alcance. Então, agradeço a todos pela paciência, né, por estarem compreendendo algumas situações. E estou aí com meu número de celular disponível, né, pode me chamar a qualquer momento. Meus assessores estão também trabalhando muito, são árduos, estão sempre aqui na Câmara. É só vir aqui procurar, passar as situações, as demandas e as reivindicações, que estamos prontos a ajudar, que é nosso dever e nossa obrigação. Uma boa noite a todos, um abraço, e que segunda-feira podamos estar todos juntos aqui novamente.
Retificação pessoal, com a palavra o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Quero mais uma vez cumprimentar aos colegas vereadores que aqui permanecem, a vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. Não poderia deixar, né, de mencionar aqui, onde nós participamos domingo, né, de um almoço de aniversário do meu amigo, irmão, né, para mim é um irmão de coração, um irmão que Deus me concedeu, né, ao longo dessa caminhada que nós temos aqui na terra, que é o Vanderlei, né, a Jurema, juntamente com seus filhos, o Alemão, que estava de aniversário também, a Kelinha, a Andressa. E podemos confraternizar numa data que também se comemorava, né, uma data simbólica, se comemorava o Dia dos Pais, e eu tenho orgulho de dizer que sou pai e tenho um casal de filhos que me dão muito orgulho, né? Tenho a satisfação de sempre ter comigo, né, o melhor para meus filhos, e ter uma data de comemoração como foi domingo, Dia dos Pais, é gratificante para quem é pai, para quem é pai e mãe, mãe e pai, né, vice-versa. Né, eu sempre digo que essas datas comemorativas, elas são para nós lembrar simbolicamente, né, todos os dias nós somos muito representativos, né, na, seja como pai, avô, mãe, avó e assim por diante. É, então, tivemos participando lá, quero mandar um grande abraço a eles, né, e a todos que estavam lá, confraternizando com o Vanderlei, né, não vou dizer a idade dele, mas é o ano que vem eu vou chegar a essa idade dele. E o seu filho, né, também estava comemorando mais um ano de vida. Estivemos posteriormente na comunidade do Estreito, né, Nossa Senhora da Conceição, prestigiando já a tradicional comemoração do Dia dos Pais, que já vem sendo realizada há um bom tempo, há anos, né, com os cantores locais, com sorteios, com brincadeiras, né, para os pais. E domingo, estava um dia bonito, estava muito gratificante, muito agradável, e parecia assim que era um dia de festa no dia 13 de maio ou 8 de dezembro, como tinha uma grande população lá naquele evento lá. Está de parabéns a comunidade, né, pela organização, né, pela tradição. Estava lá o nosso amigo Chacal abrilhantando mais uma vez, né, na comunidade. E foi um grande evento. Parabéns a Cibele e os demais organizadores da comunidade do Estreito Nossa Senhora da Conceição pelo belo evento que foi feito em comemoração aos pais. Nós temos algumas demandas, né, e que nós vimos, temos observado, né, principalmente em demandas que há uma falta de profissionais, servidores públicos, né, e o vereador Nedim, que me antecedeu, ainda mencionava uma delas, que é a questão de farmacêutico, né. O município, através de edital, de seletivo, né, vem buscando contratar esses profissionais para suprir essa demanda, que é uma demanda que é muito importante no setor. Né. Nós, aqui nesta casa, né, sempre que chega uma solicitação do executivo de um pedido, né, de um contrato emergencial, nós sempre aprovamos, mas, infelizmente, o município abre os editais e não consegue os profissionais para assumir o posto e, assim, fazer, né, com que a máquina pública possa ter andamento. Esperamos, né, e o concurso que o município irá promover, acho que até o final do ano, aí, não sei, nos próximos meses, não vou adiantar, possa haver candidatos, né, e possa ter as vagas disponíveis, né, para que alguém se interesse de vir para o nosso município. Tem demandas de farmacêutico, enfermeiro, médicos, né. Uma das nossas preocupações é a questão médica. E agora, ainda sexta-feira, acho que foi ontem ou sexta, não sei se foi sexta-feira, fui comunicado que tem dois médicos, né, que estão indo embora trabalhar na cidade vizinha, Rio Grande. Já temos uma grande falta de médico para as unidades básicas, né? As unidades básicas têm essa carência, né? A localidade do Estreito mesmo havia um rodízio de médico. E isso, para a unidade básica, não é o mais adequado. O adequado é ter o médico ali semanal para que ele possa ter um vínculo, né, com a comunidade, para que ele possa conhecer a comunidade in loco, né? E a unidade básica, ela é constituída para isso, né? Então, já estava sendo prejuízo, né, porque o município tinha que fazer o rodízio na localidade de dois profissionais, e agora, pelo que eu estou sabendo, esses profissionais, né, estão indo para a cidade vizinha, trabalhar na cidade vizinha. E hoje, ontem e hoje, eu tive um dia muito corrido, dois dias bem corridos foram, acabei não conseguindo ter uma reunião com o prefeito ou até mesmo com o secretário para nós vermos o que, né, pode ser feito, né? Eu sei que o município está aguardando profissionais também, desse, agora não é mais médicos pelo Brasil, parece, não me lembro bem se é essa a nomenclatura, mas eu sei que o município estava aguardando esses profissionais e não houve nenhum que se habilitou, que quis assumir o município, assim, se habilitar para o município. Então, há uma dificuldade, há uma falta de suprir, né, essas mão de obras, principalmente na área da saúde, né, que tem sido um caos muito grande. Então, nós esperamos, né, que o município possa ofertar algo que seja atrativo para que nós tenhamos esses profissionais, né? Então, eu sei que as comunidades, né, principalmente das unidades básicas, eles gostam de ter o seu médico como uma referência, né? Que ele tenha um propósito de ser bairrista, local, né? Então, nós estamos nessa dificuldade. Quem sabe no próximo concurso, né, isso possa ser suprido, essas demandas, que têm trazido, sim, bastante prejuízo à comunidade, né, principalmente essa questão da farmácia básica. Né, ela já tem problemas, nós sabemos que a farmácia tem problema, a farmácia, né, tem dificuldade de compra de medicamentos, e agora mais ainda, né, os suplementos, alguns itens que vêm principalmente de países exteriores, né, e com a guerra na Ucrânia e Rússia lá, as farmácias, mesmo as privadas, estão tendo dificuldade de conseguir alguns tipos de remédio. Né, o medicamento que o médico prescreve chega nas farmácias, isso não é só na farmácia do município, né, essa questão, isso também é nas farmácias privadas. E eu recebi uma reclamação, já há bastante tempo venho recebendo essa reclamação, eu não sei o que estava acontecendo, o município estava tendo dificuldade de adquirir seringas, né, para principalmente quem é diabético, né, para uso diabético. Então, isso tudo eu quero ter com o secretário essas informações para nós trazer à população. Porque muitas vezes a população nos indaga e nós não temos, né, o subsídio para reportá-lo. Né? Mas eu quero esta reunião e tem outros assuntos que são pertinentes à nossa comunidade. Então, em breve, nós estaremos essa semana buscando uma notícia para a nossa comunidade dos andamentos, principalmente na área da saúde, tem alguns gargalos para ser supridos. Obrigado, senhor presidente, e até a semana que vem.
Uma palavra, senhor pessoal, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, colegas que nos assistem. Né? Acho que é 10 minutos, né? Para cada um, né? 8? 10 minutos. Quero falar em nesses 10 minutos, né, ser breve e rápido, né, dizer para os nossos pescadores que temos o doutor Gilmar, né, todas quinta-feira, né, a partir das 10 horas, dando assistência médica na colônia de pesca, né, só menos na última quinta-feira do mês, primeira quinta-feira, segunda e a terceira, atestado de OAS, né, se chama médico do trabalho, né. E a audição é onde é feito na PAI. Tá? Então, temos o atendimento do doutor Gilmar, primeira quinta-feira do mês, a segunda quinta-feira e a terceira quinta-feira, a partir das 10. Pra, na verdade, é preciso, para troca de etiqueta da CIR, da matrícula, que se tem o atestado e tem que ser um médico do trabalho. Mas ele dá assistência ali, tá? Não só o atestado ASCO, também faz consulta, tá? E a audição se faz na PAI, tá? Esse é o relato para os nossos pescadores, tá? Também quero falar também, né, em breve, não vou demorar muito, né, porque o tempo é curto, sobre um ofício de área da Capitania dos Portos. Né, viemos debatendo muito, discutindo, e acho que por parte da audiência pública já está fazendo efeito para os nossos pescadores. Hoje eu estou aqui com a área 1 e a área 2. Né? A área 1 a todas, a áreas interiores, navegações que não definidas como área 2. B, será ainda considerada como navegação interior área 1, aquela realizada na faixa compreendida entre 200 metros a 1.000 metros em mar aberto, contando a partir da linha da praia quando for delimitada para atividade pelos municípios do período de veraneia, for homologada para tal fim pela Capitania dos Portos, com base em solicitação municipal de declaração, assegurada a existência de serviços salvamento marítimo capaz de resgatar os condutores e embarcações em causas de vários acidentes com as embarcações na área considerada. A navegação em mar aberto define pela lei 9537/97, né? Normatizada pela norma da DPC nas áreas de jurisdição desta Capitania dos Portos, subordinada, será considerada a partir dos cursos de águas, oceanos, atlânticos, na jurisdição de agência da Capitania dos Portos. Entre Tramandaí, navegação do rio Mapituba, em Torres, até a chamada Ilha dos Lobos, que se configura, em verdade, em um pequeno recife de pedras, onde o trecho entre elas é a praia, pode ser utilizada para abrigo de pequenas embarcações, quando as condições de mar estiverem desfavoráveis. Classificado como navegação em mar aberto, visto que o sair da barra do rio Mapituba até a chegar à Ilha dos Lobos, a embarcações navegam a cerca de 2 milhas náuticas em mar aberto. Área 2. A área 2 é a Lagoa dos Patos e Mirim, cuja distância das margens seja superior a 2 milhas. B. Canais da Sétia, da Crua do Meio e da Feitoria, acrescidos de uma faixa de 1.000 jardas em seus lados. Embarcações de estado classificado para navegação em águas interior poderão navegar na área compreendida entre a costa 5 milhas, prestem bem atenção, para cada lado do mois da barra, o ponto de espera e prático, atitude e latitude 32.14.02.05.58.05, em estrito cumprimento de suas tarefas institucionais nesses quais a autoridade responsável pela operação deverá avaliar os riscos relativos à segurança da causos, autoridade responsável pela operação deverá avaliar, né, o risco de segurança da embarcação salvaguarda do tripulante. A navegação interior, tanto quanto realizada em mar aberto, exige do navegador um perfeito conhecimento das características fisiográfico dos locais por onde irá trafegar, elaborações de um planejamento que inclua previsões meteorológicas, como força a direção de ventos, altura de ondas, compatíveis com o tipo de sua embarcação, fazer seu mar com cumprimentos, conhecimentos dos possíveis riscos, exclusive responsabilidade dos condutores da embarcação, né? Então, aqui nós temos a área 2 e a área 1. 5 milhas para cada lado, do MOI Leste como o MOI Sul. Então, já temos nesse ofício aqui, o entendimento da Capitania dos Portos. Não devo estar enganado, acho que estou mais correto do que estou falando. Esse nosso pescador artesanal, compreendido nessa área, ele tem o direito de navegar 5 milhas ao MOI Leste e 5 milhas ao MOI Sul, onde temos entendimento pela IBAMA e Patran que esse pescador não pode sair para. Então, já temos, né, na verdade, um ponto favorável para o nosso pescador artesanal. Né? Como ali também em Santa Catarina, né, for sugerido, né, sob a informação e atuação do Comitê Permanente de Gestão da Pesca, Recursos Demersais, Sudeste Sul, aí foi sugerido embarcações, né, de medindo de 8 metros a 12 metros, de 20 AB, considerado artesanais, com motores até 180 CV utilizados na área costeira, oceânica, sul-sudeste, interior, pescadores artesanais utilizam estas embarcações para praticar pesca sustentável. Então, acredito que com essa audiência pública que a gente fez e tendo mais outras, né, audiências com a superintendência de Patran e IBAMA, até mesmo com o governador do Estado, e a Federação dos Pescadores e Confederação, nós temos tudo, né, referente àquele trabalho que se fez aqui agora no dia 8, né, o que nós sugerimos. Né. Sugerimos que os brasões das embarcações artesanais passem a ser sul-sudeste, interior, mar aberto, terra à vista, pescas diversificadas. Né. Na pauta 2 foi ficado sugerido que as licenças de pesca para andana e saquinho e aviãozinho passam a ser de 10 saquinhos a 200 metros de água para cada embarcação, né? Na verdade, com 50 metros de abertura, para não ter fechamento dos outros de trás. Pesca de emaia dentro da história da Lagoa dos Patos, a ser passar de 1.000 braças para 2.000 braças. Né? Isso aqui é o projeto que a gente tem. Né? E ficou também ali encaminhado, né? A reunião com a Capitania dos Portos, né, uma reunião com a FURG, uma reunião com a Patran, né, foi solicitado carta de mestre, né, para o nosso pescador semi-analfabeto, que não tem estudo, né, a matrícula N1, N2, POP, PEP, né, para a Capitania dos Portos, e a gente encaminhou o ofício. Né, vamos aguardar. Claro que o trabalho é lento, é devagar, não é tão rápido assim, né? Mas temos um andamento e vamos andar com a Federação dos Pescadores e Confederação, aquela ata onde pedi para os vereadores assinar, né? Já estou enviando para a Federação dos Pescadores e Confederação. Né? Quem sabe, brevemente, a gente possa ir a Brasília, né? Na SAP, e traçar esse elo da pesca artesanal, né? Na nossa área costeira, e quem sabe, se mais breve possível, a gente possa tentar resolver. Né? Também quero colocar aqui que essa lei, ela é, na verdade, dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, na nossa barra aqui. Em outras barras aí, a pesca artesanal, baleeirinha de 8 metros até 12 metros, trabalha até 70 metros d'água. Né? E também tive uma informação ontem e hoje, o tempo estourou, não temos mais tempo para mais nada, né? Deixar para a próxima segunda-feira os outros relatos. Boa noite a todos e fico todos com Deus.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Jorge Luiz Rita Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência, comunidade de São José do Norte, nosso abraço. Eu gostaria de agradecer a Deus aqui pela vida, pela saúde, pela proteção que tem nos dado durante essa semana até aqui e pedir a Ele que continue nos guardando e nos protegendo a todos nós e a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Quero mandar aqui um abraço, Arno, para a tua sogra que está nos ouvindo aqui, todas as noites está ouvindo a Eva. Um abraço para ti, Eva, bem carinhoso aí. Você acordou, Arno? Na verdade, então, Eu gostaria aqui de agradecer a todos os meus companheiros de partido aqui que estiveram na nossa reunião, do nosso diretório, nosso, alguns dos filiados, não podemos convidar todos, mas convidamos alguns aqui para uma reunião. E agradeço a presença de todos aqui, foi uma reunião muito boa. E estamos num período eleitoral, começou hoje, né? Eu acho que foi hoje, né? Bem cedo, depois da meia-noite, aí já o WhatsApp aí já estava cheio. E eu aproveito aqui rapidamente, senhor presidente, para, antes de falar sobre política, eu dizer que o vereador Nedim tem razão. Eu recebi aqui, ele deve ter recebido queixa direta, pessoalmente, lá, mas o barranco ali está complicado. Não é só o barranco, a gente sabe disso. E ele falou, eu só vou reiterar as palavras. Esperamos que agora, quando a chuva levante, que a primavera avance e que o verão se aproxime e que se possa realmente parar com essa buraqueira na cidade, com essas coisas tudo que estão aí. Que se arrume as ruas que não estão arrumadas, vereador Nedim, que aquele dia, inclusive, daquele trabalho meu ali, Vossa Excelência falou, e na quarta-feira, eu não duvidei de Vossa Excelência em hipótese alguma. Tanto que eu elogiei o governo aqui. Mas quarta eu fui almoçar ali, vi aquele baita monte de terra lá, fui lá, tirei foto. Estava interrompida a rua ainda quarta ao meio-dia. Depois, se tiraram e abriram de novo, mas estava interrompida ainda, na quarta-feira. Mas o nosso objetivo era que...
Só uma parte.
Não, uma parte, Vossa Excelência.
Não, eu tive lá, olhei, eles trocaram os canos e o refazer o calçamento.
Não, mas
no momento que eu estava lá, trocaram os canos.
Tá bem. Mas estava interrompido. E quando eu olhei ali da rua, da esquina ali, eu vi aquele monte de terra lá. Não pode. Fui lá, fui até o local e tirei foto. Na quarta, depois do almoço, almocei na Roberta. E aí eu voltei e disse, não tem problema, vereador Nedinho, porque, na verdade, se de repente abriram, fecharam de novo, fecharam, abriram, sei lá, alguma coisa que estão fazendo ainda. Isso, o importante para nós é que tenha sido feito. E que se faça a descida da praia lá do barranco. Não adianta ir só até a igreja ali, o acampamento ali. Porque lá não dá para... O pessoal estava reclamando aí, que deve ter reclamado para o senhor, que, na verdade, não estão conseguindo descer ali. Tem pessoas que moram ali na descida ali. Então, é só ir lá, dar uma ajeitada lá para o pessoal lá, que nós estamos aqui pedindo aqui na Câmara para a prefeita também. Todos nós, eu sou de oposição, mas estou pedindo para a prefeita também, pessoal da Secretaria de Obras, ir lá. Para encerrar, estamos em campanha. E eu gostaria de dizer aqui que nós do PDT, obviamente, vamos trabalhar e votar para os nossos candidatos do PDT. E nós temos aqui o candidato Cristino aqui, Matos de Azevedo, meu colega de bancada, é candidato nosso, oficialmente candidato, vai fazer o lançamento da sua candidatura agora, na quinta-feira. E é um candidato da terra aqui, é do nosso partido e tem nosso apoio, obviamente que tem nosso apoio. Então, estou dizendo aqui também que o Cristina é candidato do PDT a deputado estadual. Também está apoiando o deputado Pompeu de Matos, um grande deputado, eu mesmo já votei quantas vezes no Pompeu de Matos, um grande deputado que o PDT tem, um lutador, um brigador. Então, se alguém pensa que nós estamos discutindo, brigando internamente, não, absolutamente não. Tem ali o Pedro Vetsfalho, não sei quem é o Pedro do Hildo, pronto, acabou. Também tem lá Pedro, lá é candidato também do vereador Hildo, já ajudou São José do Norte também, tem trazido emendas para cá. Tem os candidatos do vereador Lincoln, tá, são bons também, todo mundo é bom. Não tem ninguém ruim. Cada um pensa de um jeito, então nós estamos aqui levando. Tem o candidato do Ronei ali, que é o Cris, que é da terra também, pessoa também tranquila. E eu penso dessa forma. Da vereadora Vanessa, tem os candidatos delas também, vereador Nedim tem o dele, não esconde, meus candidatos são fulano, está aí, estava dando campanha, ele, o vereador Inácio, o ex-prefeito Inácio, então todos nós temos nossos candidatos, e quem decide é o senhor, é a senhora, e o jovem depois dos 16 anos. Encerro, presidente, dizendo umas palavras do grande governador deste estado, Alceu Colares, que alguém já esqueceu. Mas tem um título de cidadão nortense, é cidadão de São José do Norte, e foi ele que trouxe a luz elétrica para cá. Foi ele que veio aqui, um governador do estado, e desligou o motor ali, ó, porque todos nós que estamos aqui pegamos motor, né? Eu me lembro que eu ia para o Bujuru lá e ficava nem vou dizer o que fazendo lá, mas brincando lá com os colegas de noite lá, lá com o pai do Orlandinho Paladino, né, do Joãozinho lá e tal. Então, nós chegamos 11 horas, apagava, e nós tínhamos que acender vela lá e luz para continuar. Então, na verdade, terminou aquilo no governo do Colares. E o Kaique, que está ali, João de Deus Colares, meu, era secretário de Educação, foi nós que fizemos, governador Colares, governo do Ario Futuro. E eu só disse tudo isso para dizer que o grande governador Colares dizia uma frase: o voto é tua única arma, põe o teu voto na mão, escolhe o senhor e a senhora o melhor candidato que tiver. Se for um dos nossos que nós estamos apoiando, vote neles. Se não for o meu, vote num dos outros colegas, mas vote em alguém que você confia, em alguém que depois, quando você pode chegar aqui num vereador de vocês ou num outra pessoa que não seja vereador, chegar e dizer assim, ó, eu atendi o seu pedido, eu votei no seu candidato, agora eu peço que ele resolva tal situação. Então, que seja uma campanha de paz, que seja uma campanha lúcida, que seja uma campanha consciente, que seja um voto consciente, que se possa realmente votar livremente. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, meus colegas, e até segunda-feira.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Lincoln Pontes.
Uma questão de ordem, presidente. Presidente, hoje a nossa casa está de fazendo anos. A casa do povo.
Me permite, vereador presidente, vereador. A Eva, agora eu sou obrigado a falar. A Eva me deu um parabéns aqui, que a casa está de aniversário. Eu não sabia, e eu pensei que a Eva estava enganada, meu vereador Dedinho. Então, desculpe, Eva. A Eva sabe mais que eu.
Tem um violão aí, presidente? Tem um violão, já canto os parabéns aqui. Então tá, meus amigos. Pediu o vereador Nedinho que marque o tempo para nós, ali para mim não exceder, para a gente ser correto com os colegas. Boa noite, presidente, nobres colegas, digníssima assistência. Primeiramente, começar, né, mesmo que reparando a nossa falha coletiva, né, mas a gente, através do presidente, não teve a provocação de mencionar o aniversário da Câmara. Obviamente que não foi divulgado nas redes sociais nossas, né? E quero agradecer e parabenizar pelo texto lúcido, gigante e com bastante conteúdo, né, do Fernando Costa Milão, Fernandinho, nosso amigo aí, historiador, foi ele que publicou a primeira ata, né, que foi, depois de anos, redigida novamente pelo ex-vereador Elias Amorim, né? Então, a primeira ata da casa, há 190 anos atrás, né, o presidente, então, que hoje dá o nome do plenário, Caetano José Travás, a casa que a gente hoje tem muita honra e orgulho e satisfação de estar aqui representando como um dos novos escolhidos pelo povo, assim como o vereador Penteado citou agora. É o exercício da democracia. Iniciou-se mais uma campanha política. E que bom que a gente não está na urna neste momento. Vamos assistir, vamos buscar o voto para os nossos candidatos. O momento é conturbado, a polarização está presente, infelizmente, né? Que pena, uma polarização política, ela não contempla a democracia, penso assim, vereador Penteado. Porque me parece que existem apenas dois lados, duas ideologias, duas vertentes políticas, e não. Existem mais ideologias políticas. Existem menos extremismos, mais honestidade, mais plano de governo, mais plano de poder, mais plano de um Brasil melhor, existem por aí, de um Estado melhor, de melhores representatividades na Assembleia Legislativa, e isso é muito importante. E eu quero aqui frisar e parabenizar, né, mediante tantas movimentações políticas e conturbação do cenário político, parabenizar e encorajar e dizer que, mesmo não sendo o meu deputado, desde o início, sempre mencionado, quero parabenizar o vereador Cristino, toda a sua equipe, sua família, e dizer que o mínimo que eu desejo ao senhor que saia eleito na eleição de outubro, porque São José do Norte assim terá um deputado estadual. Não é demagogia nenhuma dizer meu deputado é outro e estou desejando que saia eleito. Não é demagogia, não. É sinceridade. Porque a gente tem que ter é palavra. Então, quando a minha palavra lá atrás foi empenhada com o deputado estadual, com o deputado federal, ela não faz curva, ela não dá volta, não tem jeito. A palavra é como um tiro. Ela vai e não tem volta. Então, se eu tivesse dado a palavra ao vereador Cristino, hoje candidato a deputado estadual, não voltaria atrás. Mas não foi dessa maneira. Inclusive, a candidatura do colega foi algo que veio depois de que a gente estava aqui trabalhando, representando o povo. Então, ele sabe disso, eu sou um entusiasta, um motivador da sua campanha, da sua eleição, inclusive, né, da realização deste grande sonho que a gente sabe que tu e a tua família, teus membros da tua equipe têm, vereador presidente. Queria lembrar a comunidade, quem está na assistência aqui, quem está nas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina, que amanhã teremos uma sessão solene às 19h30. Né, os colegas já devem ter recebido o convite, em alusão aos 75 anos da Igreja Batista de São José do Norte.
Permite uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Vereador, olha, eu até gosto de participar desses eventos, mas amanhã, infelizmente, não vou estar presente, porque a minha esposa vai fazer uma cirurgia às 8 horas da noite e eu vou me deslocar para Rio Grande na barca das 5 para acompanhar, porque a gente também tem que dar atenção à família. Mas fico até sentido por ter marcado para essa data, mas não sabia que seria essa homenagem nessa data. Até o presidente pediu para mim representar a casa, mas eu não vou poder. Infelizmente, a gente tem um compromisso com a família e a gente tem que dar o apoio nessa hora.
Com certeza. Tranquilo, vereador Nedinho. O senhor sabe que a gente reconhece e agradece a parceria do senhor, do seu mandato, da sua equipe, e o mínimo que estaremos aqui é elevando nosso pensamento a Deus e que ocorra tudo bem com a nossa amiga Dona Vera, e que a gente sabe que no outro dia, se Deus quiser, tudo vai estar voltando ao normal, e é isso que a gente pretende. Então, amanhã, às 19h30, sessão solene aqui na Câmara de Vereadores. Quem estiver nos ouvindo, quem quiser comparecer, sinta-se convidado. Uma proposição do nosso mandato? Sim, mas é um evento da Câmara, é um evento do povo, é um evento também, né, direcionado, alusivo à Igreja Batista de São José do Norte, pelos seus 75 anos de trabalho prestado aqui na nossa comunidade. Bom, hoje tivemos aqui, reunião com a prefeita, pela manhã, na verdade não estava nada combinado nem agendado, a gente tentou chamar mais colegas, mas foi muito na correria, mas foi uma reunião prévia para que a gente convide, uma reunião geral com todos os vereadores para que a gente possa tratar e fazer um demonstrativo financeiro da capacidade do município perante alguns pisos salariais que estão sendo estabelecidos em Brasília, no Congresso Nacional, e de cima para baixo vem como avalanche para todos os prefeitos e prefeitas do Brasil. E essa pauta precisa ser enfrentada, né, vereador Nedinho, né, de uma maneira ou outra, e com a classe trabalhadora, com o sindicato, com a Câmara e o Executivo Municipal, esses quatro agentes juntos buscar alternativas viáveis para que não inviabilize a folha e também não seja, né, não sejam contemplados os trabalhadores, né, das classes que estão sendo criados pisos. Neste momento, que a gente estava em reunião, depois da pauta superada, né, em tese, né, superada, o vereador Nedinho já aproveitou o momento para fazer algumas indagações ao secretário da Saúde, à Procuradoria-Geral do município, e daí foi quando a prefeita nos deu uma notícia boa, até nos entregou aqui um impresso do ticket da agricultura familiar, onde os servidores vão receber agora, nos próximos dias, o ticket que represou R$ 124,00, mais ou menos, vereador Hildo, que me dá atenção, desde a promulgação da lei. Então, não é porque o município não tinha conseguido ainda a contratação de uma empresa para operacionalizar o serviço, que o recurso não iria represar, e, neste momento, vai vir em média de R$ 124 a R$ 130,00 por aí para o servidor público municipal. E o importante também, que era um dos temores, né, do município e também do Conselho de Produção, é que mais pessoas, né, estão se cadastrando para ser para entregar seus produtos, né, para comercializar seus produtos através do ticket da agricultura familiar, não apenas a Coafam, que a gente fica feliz e quer com certeza o crescimento dela, mas teve pessoas, né, individualmente que se cadastraram, se credenciaram, inclusive a gente viu fotos de produtos, né, muito, muito importante isso, muito interessante. Eu acho que se inicia um novo tempo para quem produz em casa, para quem é um pequeno produtor, ou médio, mais da agricultura familiar, tanto da pesca quanto da agricultura, né, de produtos derivados de leite.
Permite uma parte, vereador?
Com certeza, meu amigo.
Bastante gente cadastrada, né, como tem a picharia aqui da
Dona Marisa.
Dona,
né?
Marisa, né? Isso é grande importância, o pessoal vai poder gastar ali na picharia. Tem aquele outro rapaz que está fazendo uns produtos muito bonitos que foi mostrado.
Derivados de leite?
É, muito bom.
Sim, então, está se criando um novo mercado, né? Um novo momento, para que o servidor, principalmente o servidor que não é de São José do Norte, agora, pelo menos R$20, vai ter que gastar todo mês. Claro que não é muito. Mas para quem recebe ali, para quem está nas suas banquinhas no meio da rua, naquela luta diária do frio, do calor, enfim, da chuva, de tudo, é de extrema importância. Então, nós temos aí 900 e poucos servidores públicos municipais, somando R$20 cada um. Gente, nós vamos de 18 a 20 mil reais por mês injetados na economia municipal. E não fica apenas no bolso do agricultor familiar, ele vai girar. A economia gira dessa forma. Então, parabéns ao Executivo Municipal, parabéns também ao secretário Bruno, muito interessado, né, que pudesse contratar essa empresa para fazer a operacionalização do cartão. Né, um bom uso ao servidor público, mas nessa noite também votamos aqui a reposição de 4,67 ao servidor público. Que momento feliz, né, porque às vezes a gente precisa votar pautas impopulares, mas que no momento são importantes, são necessárias para o bom andamento da máquina pública e, assim, também dos serviços públicos, mas a gente sempre a gente tem que levar para a vida que a gente vai passar aqui algum momento, algum dia, uma noite difícil, de tomar uma decisão difícil, mas, com certeza, no outro dia, nos próximos meses, né, boas coisas virão e boas coisas têm vindo, com certeza. Então, o que a gente deseja é que melhores projetos de lei venham a essa casa para contemplar a comunidade, contemplar o servidor público. Né? E, como o vereador Nedinho falou, eu vou até ser bem sucinto, vereador Nedinho, mas lhe dizer que, com todas as minhas forças, no meu mandato, irei estar junto do senhor mais uma vez nessa pauta, que parece que a gente não vai achar solução, mas é aí que um homem de verdade, uma mulher de verdade, que vem representar o povo, não se agacha para qualquer coisa. E vamos lutar, sim, por melhorias na travessia do transporte aquaviário até o final do mandato. Porque não é para se abaixar para qualquer tiro que a gente foi eleito aqui, não. Então, por mais dificuldades que tenhamos passado nessa pauta, por mais momentos difíceis mesmo, pessoais, que a gente já passou, não vão jamais calar a boca do povo, porque calar a boca de um vereador seria calar a boca do povo. Até amanhã, com a graça de Deus, vereador presidente, e um abraço a todos que estão até agora, nesse momento, nos assistindo.
Todos os vereadores já usaram a palavra, só quero, na condição de presidente, até dizer, pedir desculpa por ter, acho que, talvez, hoje ser a Câmara de Vereadores aqui, o nosso plenário Caetano José Travassos, completando 190 anos, né, vereadora Vanessa? Mas eu não tive essa lembrança, acho que dos 9 vereadores nenhum teve, agora o Nedinho falou agora, mas tivesse falado ontem, talvez, gente, mas também a direção também, ninguém se recordou, né? Então eu agradeço as pessoas que se lembraram, né, que nem falou o Penteado, que a Evinha tinha colocado para ele, né? Então, a gente, foi um esquecimento dessa casa, um ato que aconteceu, esquecer, mas embora quero deixar os parabéns para essa casa e todos que passaram por essa casa aqui, por presidente, todo esse mandato de 190 anos aqui, né, da aniversário do nosso poder legislativo, né, então é que nós podemos desejar e nós temos a honra de estar nesse momento aqui nessa casa aqui, vereador e presidindo essa casa. Então, quero, nesse momento, também dar um abraço a todos aqueles que nós estamos escutando, né, desejar a todos uma feliz noite, né, e fique todos com Deus, né, então, a próxima semana, segunda-feira, estaremos aqui de volta. Demos encerrado a sessão plenária da noite de hoje. Muito obrigado.